A Rádio AL apresenta a Semana no Legislativo. Os projetos, debates, os acontecimentos que marcaram a semana no Parlamento Catarinense.
Com o plenário Osni Regis lotado de servidores da segurança pública, os deputados estaduais aprovaram durante a sessão ordinária da última terça-feira as três medidas provisórias que alteram a jornada de trabalho e as regras para a formação de banco de horas dos policiais civis e militares, bombeiros e servidores do Instituto Geral de Perícias. As propostas foram aprovadas com 15 emendas do Poder Executivo, que, segundo o líder do governo da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevic, do PP, atendem a reivindicações da categoria.
Reivindicações que eles pleitearam, ou seja, a incorporação das indenizações, que eu chamo de gratificação, no salário maternidade, nas doenças graves, também um outro quesito que era a situação do 13º, que daí foi aumentado o índice.
Outro projeto de grande repercussão aprovado pelos deputados nessa semana foi o que transforma as secretarias de desenvolvimento regional em agências. A proposta determina também a extinção da Secretaria Regional da Grande Florianópolis e o corte de 106 cargos comissionados e 136 funções gratificadas. Para o governo do estado, autor da proposta, essas medidas vão representar uma economia de R$5 milhões por ano aos cofres públicos. O projeto segue para a sanção do governador.
O governo do estado também é autor do projeto de lei que cria um novo plano de previdência para os servidores públicos estaduais. A proposta, que tramita em regime de urgência, foi aprovada nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto limita o valor máximo que os servidores poderão receber por meio da previdência estadual. O projeto foi aprovado por maioria, com abstenção da deputada Luciane Carminati, do PT. A parlamentar explicou a sua decisão.
Nosso parecer não era contrário à ideia inicial do governo, mas era justamente de garantir transparência aos recursos que serão atribuídos ao fundo, garantir também que haja paridade, ou seja, que tanto os servidores como a administração tenham assento, e garantir que esta Assembleia Legislativa pudesse ter a cada 4 meses a apresentação por parte do Conselho do Fundo do cálculo atuarial.
A proposta segue para a Comissão de Finanças e Tributação.
As más condições da rodovia SC-108 entre os municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima motivaram a realização de uma audiência pública promovida na última segunda-feira pela Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano. De acordo com prefeitos da região, a estrada de 23 quilômetros de extensão é um risco para os motoristas, já que é estreita, sinuosa e sem pavimentação. Ao final da audiência, os participantes elaboraram uma carta com reivindicações para o Departamento Estadual de Infraestrutura.
Em debate no Parlamento desde junho, o projeto de lei que cria o Plano Estadual de Educação está pronto para ser votado em plenário. A última etapa foi a aprovação, na terça-feira, de 22 emendas parlamentares pelos deputados da Comissão de Constituição e Justiça. O relator na CCJ, deputado Valdir Cobalcini, do PMDB, enumerou algumas delas.
Elas mexem, eu diria que a educação infantil, a ampliação da educação infantil através da doação dos espaços ociosos nas escolas públicas estaduais aos municípios. Com isso, o município se livra de qualquer ônus na construção de novos prédios. É um passo importante para que a meta da educação infantil possa ser ampliada. Por outro lado, há também uma emenda que prevê a ampliação do ensino integral. Por outro lado, também uma outra emenda prevê a redistribuição dos recursos da educação, privilegiando aquelas regiões onde nós temos os menores índices de educação.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, e os deputados Mauro de Nadal, do PMDB, e Marcos Vieira, do PSDB, apresentaram na quarta-feira uma proposta de mudança do regimento interno da Casa. Os parlamentares querem garantir que as entidades da sociedade civil organizada tenham participação mais efetiva na discussão dos projetos de lei. De acordo com Merizio, esse processo fortalece a democracia no Estado.
Na prática, nós não teremos nenhum risco temos uma matéria aprovada no final de um exercício, sem ter tido a oportunidade, a possibilidade de todo cidadão participar efetivamente da discussão e da sua elaboração. É uma forma democrática, social e agora legal de garantir a participação popular.
Também nesta semana, o governo do estado protocolou na Assembleia Legislativa o projeto de lei que define as novas regras do plano de carreira do Magistério Público Estadual. A proposta reestrutura a carreira dos professores, principalmente os com mais experiência e titulação. Segundo o governo, com o novo plano, o piso salarial dos professores catarinenses passará a ser 25% maior que o nacional. O projeto de lei começa a tramitar assim que for lido em plenário, o que deve acontecer já na próxima semana.
O Planalto Norte Catarinense ganhará, a partir de agora, uma atenção especial dos deputados estaduais. Na última quinta-feira, foi lançada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar para o Desenvolvimento do Planalto Norte. O colegiado será coordenado pelo deputado Júlio Roncone, do PSB, que falou sobre as principais metas do grupo.
O objetivo é justamente estar trabalhando em prol de um desenvolvimento através de um planejamento. O que é mais importante para a região? O que a região precisa para um desenvolvimento maior dela? Precisa de uma atuação mais na área de infraestrutura, de logística? Precisa, ótimo. Essa é a prioridade, vamos dar prioridade a isso. Precisa de mais estrutura na área da saúde? Ótimo, vamos atrás disso. Levantar questões que são estruturantes da região, para fazer com que a região se desenvolva. Não cada prefeito puxando para o seu lado, mas sim vários prefeitos unidos pedindo soluções a nível de macro-região.
Quem também recebeu uma atenção especial do Parlamento Catarinense nessa semana foi o Hospital Carmela Dutra de Florianópolis. Em audiência pública na quinta-feira, a Comissão de Saúde debateu a necessidade de se ampliar a estrutura da instituição. Proponente da audiência, o deputado Jean Loureiro, do PMDB, destacou que o Hospital Carmela Dutra é uma referência na região.
Existe uma necessidade em Santa Catarina de ter um espaço mais adequado, com um atendimento ampliado e atendendo toda a demanda que existe em Santa Catarina. A maternidade Carmela Dutra ela é uma referência no estado de Santa Catarina, especialmente na região da Grande Florianópolis. E o nosso desejo é que essas instalações, que já têm quase 60 anos, possam ter instalações novas e com um atendimento complementar ao que já vem sendo realizado. Por isso, o objetivo de trazer o debate à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa.
A Rádio AL apresentou a Semana no Legislativo, os projetos, debates, os acontecimentos que marcaram a semana no Parlamento Catarinense.